dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 12 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Niantic, que deu mais detalhes sobre o evento próximo e que vai rolar no Pokémon GO, que é o Carga Total. Esse evento vai acontecer dos dias 16 a 22 de março e marca a chegada do Tynamo, que é um Pokémon que apareceu faz pouco tempo em outros jogos da franquia. Além disso, durante o evento também vai ficar mais fácil de encontrar Pokémons que são do tipo elétrico, e caso você queira saber mais sobre o Carga Total, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a Epic está processando o Google na Austrália, alegando práticas anticompetitivas na repetição, ainda que ela tenha feito também contra a Apple em alguns países. Ela segue investindo na estratégia de abrir vários processos em vários países. O Google mesmo, né, eles processaram nos Estados Unidos, no Reino Unido também, para tentar ganhar algum lugar e depois conseguir usar isso como argumento também para espalhar para os outros, mas até agora nada. Só teve derrotas aí nos tribunais contra o Google e contra a Apple. Bom, e continuando aqui com o mundo dos jogos, a Microsoft anunciou que a partir de agora vai começar a mostrar na Microsoft Store, quais idiomas são compatíveis com qual jogo para ficar mais fácil aí de decidir o que a pessoa quer jogar ou quer comprar. Eles vão mostrar a lista de idiomas, deixando o primeiro idioma que está configurado do Xbox, né, no topo da lista lá para a pessoa bater o olho e já saber se está configurado para o idioma que ela quer, o jogo também. E entrando nos detalhes do idioma, vai dar para ver, por exemplo, se é só o menu que está adaptado para o idioma dele, também o áudio, né, se está adaptado, ou se tem legenda, pelo menos aí o jogo, as três coisas juntas também. A Microsoft anunciou essa novidade, falando já que ela está disponível para todo mundo, mas é aquela coisa, né, sempre leva uns dias aí para conseguir concluir a propagação e aparecer para todo mundo. Bom, e por último, sobre o mercado de jogos, a Riot anunciou que vai liberar ainda em março aqui no Brasil o beta do League of Legends para telefone, que é o League of Legends Wild Rift, que foi anunciado já faz um tempo. Ela falou que em 29 de março vai liberar o beta aqui no Brasil, assim como aconteceu já em alguns outros países, e vai dar mais detalhes aí sobre isso até a data, antes de liberar esse beta para todo mundo. Bom, e já que o assunto é o Brasil, deixa eu comentar que um grupo com várias empresas, entre elas o Mercado Pago, o Google também, o iFood, Banco Inter e Nubank anunciaram um grupo chamado Zeta, que eles falaram que vai mudar o sistema de pagamentos digitais aqui no Brasil, mas foi só isso que eles falaram a respeito do grupo. O site desse grupo Zeta é bem genérico, né? Fica bem no ar o que eles vão fazer. Eles prometem só uma nova relação com o mundo financeiro, agora é esperar, né? Pra ver na prática o que eles vão fazer para tentar mudar esse mercado. Bom, e por último sobre o Brasil, a Anatel homologou por aqui o Redmi Note 10 a pedido da DL Eletrônicos. Esse é um telefone com um pouquinho menos de 6 polegadas e meia, com 4 câmeras na parte de trás, até 6 GB de RAM, até 128 GB de espaço e processador Snapdragon 678, que foi lançado lá fora recentemente, custando aí mais ou menos uns R$1.000. Agora é esperar, né, pela confirmação do lançamento e preço também aqui no mercado nacional. Agora, ainda sobre o mundo Android, vazaram os renders aí do telefone OnePlus 9 que vai ser anunciado no fim do mês pela empresa. O site WinFuture publicou diversas fotos que eles falam que são, né, fotos promocionais aí do OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro também. E o que dá pra ver com bastante detalhe nesses renders é o logo da Hasselblad na câmera, que falava o mesmo, é que ela é fornecedora das câmeras para os telefones e quatro sensores, né, na parte de trás da versão Pro. O anúncio oficial desses telefones vai acontecer no dia 23 de março, que vai ser o evento da OnePlus, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. Bom, e quem anunciou de verdade já um telefone novo do mundo Android foi a Oppo. Ela anunciou o Find X3 Pro, que é o telefone topo de linha dela para esse ano, e o que mais chama a atenção nesse telefone é o fato de uma das quatro câmeras na parte de trás ser quase um microscópio lá, a parte da câmera macro. Ela tem um zoom de 60 vezes e tem até um LED específico dela, né? Pelo menos a bacana é que a pessoa quer ver bem de pertinho. E caso você queira ver um exemplo dessa câmera com um monitor visto também de perto, você consegue ver o RGB, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com o mundo Android, vazou o primeiro unboxing do Galaxy A52 5G, que a Samsung não anunciou ainda, deve anunciar provavelmente aí no evento da semana que vem, mas claro, né? Já vazou para um canal do YouTube chamado Mobile Aesthetics. Nesse vídeo, que é bem provável que seja verdade, né? Dá pra ver que ele é exatamente igual ao que tinha pintado aí já faz uns dias com rumores de foto também de especificação, e é o seguinte: a câmera principal dele, por exemplo, tem 64 megapixels, o display tem 120 Hz de frequência, ele tem leitor de pressão digital embaixo da tela, e você consegue ver também o vídeo aqui no link na descrição, se quiser dar mais piada. Bom, e por último hoje sobre o mundo Android, o pessoal do site 95Google comentou que o Chrome tá ganhando aquela função, você consegue ver uma prévia de um link que você vai abrir para decidir, né, se quer mesmo abrir aquele link ou não. Então no Chrome para Android, a partir de agora, quando você toca e segura num link, das opções que aparecem por lá, tem essa opção, né, que é da prévia do link, e abre um pop-up lá, com a parte inicial da página para você ver se quer abrir de verdade ou não. O curioso é que o primeiro rumor sobre esse recurso pintou lá em 2018. Eles habilitaram ele, na verdade, só por baixo do capô, né? Tinha que mexer um pouco na configuração do Chrome para conseguir habilitar, mas tá chegando aí de forma oficial agora no Chrome para Android. Bom, a seguir eu vou falar sobre a provável data de lançamento do Twitter Spaces, o clone deles do Clubhouse, mas antes disso vou agradecer aqui a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento, a Alura aqui do podcast, o que eu faço geralmente é falar sobre os cursos de tecnologia, né? Parte também de marketing e tudo mais, mas é diferente aqui o momento Alura de hoje. Hoje eu vou falar sobre um curso completo, totalmente gratuito, que eles vão oferecer de programação a partir de 22 de março, que vai ser até o dia 2 de abril, que é o Imersão Dev. Esse é um curso de 10 aulas de JavaScript, focado em quem está começando a aprender programação, né? Você vai aprender do zero. Então eles vão ensinar, por exemplo, a usar ferramenta para escrita de código. Tem a parte também de boas práticas, né, para desenvolvimento. Tem os desafios também extras para deixar a coisa toda mais bacana. E uma comunidade lá no Discord para você conseguir falar também com os instrutores. Então, para dar o primeiro passo na carreira de tecnologia, né? Você aprender a programar do zero, você se inscreve no Imersão Dev pelo link que eu deixei aqui na descrição, que é o link que eles fizeram aqui para quem escuta o Loop Matinal. Lembrando que o curso é inteiro de graça, então não tem uma segunda parte paga, por exemplo. Ele vai rolar por 10 dias, de 22 de março até o dia 2 de abril, então se inscreve já hoje aí para não perder o prazo e acabar esquecendo. Mais uma vez, para se inscrever no Imersão Dev, que começa no dia 22 de março, faz isso hoje já, por meio do link que eu deixei aqui na descrição. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem acompanha as notícias do Twitter sabe que eles estão correndo bastante para copiar o Clubhouse com um recurso chamado Twitter Spaces, que eles estão testando aí já com algumas pessoas, mas pintou agora a previsão do lançamento oficial da coisa toda. A equipe do Twitter Spaces fez um Twitter Space, né, para tirar dúvidas, pegar umas dicas também do pessoal, falar o que tá todo mundo achando, e claro, né, que uma pessoa perguntou quando ele que vai ser lançado oficialmente. Eles falaram que estão prevendo, pelo menos, o lançamento oficial do Twitter Spaces para acontecer em algum momento aí do mês que vem, o que foi curioso também, né, porque isso aconteceu no mesmo dia que a atualização do iOS e do Twitter trouxe já um texto pelo menos de lançamento do Spaces, mas foi alarme falso, ele segue no beta aí só com algumas pessoas. Bom, e ainda sobre redes sociais, o TikTok anunciou mais um recurso, né, de filtragem lá de conteúdos abusivos e comentários. Ontem eu falei por aqui sobre um alerta que vai começar a aparecer no TikTok se a pessoa estiver prestes a postar um texto que pode ser meio abusivo, né, com termos lá que não são muito bacanas de serem postados. Eles complementaram esse lançamento aí também com recurso de filtragem. Então o que o pessoal vai poder começar a fazer vai ser ativar uns filtros de qualidade, né? Vai começar a filtrar, já bloquear direto lá palavras abusivas nos comentários da galera. E vai existir a opção também do usuário fazer um próprio dicionário de palavras proibidas ou que ele não quer que o pessoal poste lá nos comentários o que ele publica. É bem provável que se uma palavra começar a ser cadastrada por muita gente, né? Ela começa a ser bloqueada automaticamente também pelo filtro que eles vão colocar lá de forma nativa. É agora esperar, né? Pro recurso ser liberado aí pra todo mundo também que usa a plataforma. Bom, e por último, sobre redes sociais, a Bloomberg falou que no mês passado a rede Parler tentou voltar a ficar disponível na App Store, mas a Apple não deixou, bloqueou de novo o aplicativo. O Parler foi banido, na verdade, tanto da App Store quanto da Play Store, né, pela falta de moderação, conteúdos horrorosos sendo publicados por lá todos os dias, sem qualquer tipo de consequência ou combate. Eles tentaram agora voltar, pelo menos na App Store. Aí o que a Apple fez foi continuar rejeitando o aplicativo pela falta de moderação, né, falando que as mudanças colocadas no app não fazem muita diferença no combate a abuso, e ele segue aí, fora tanto da Play Store quanto da App Store também. Bom, e ainda sobre a Apple, ela está expandindo agora para o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max a possibilidade de trocar só a parte de trás do telefone quando o vidro for quebrado e não trocar lá o telefone inteiro, também a parte de dentro se precisar. É que hoje em dia o que acontece é que se quebra a parte de trás, tem que trocar ou o telefone inteiro, né, ou a parte de dentro também, então só não troca a tela na verdade, que tudo meio colado, era meio difícil de reparar, mas está mudando isso aí, tem mudado isso aí nos últimos meses. Ela já tinha começado a dar suporte para trocar só do vidro da parte de trás no iPhone 12 normal e iPhone 12 mini também. Bem, no mês passado, expandiu agora também suporte para as versões Pro. Essa troca só do vidro de trás está começando a acontecer tanto nas lojas, né, onde está aberta já a loja da Apple, quanto também na assistência. Ela comentou, né, que está fazendo isso como iniciativa também para gerar menos lixo eletrônico. Bom, e por último, sobre a Apple, também fechando aqui a semana, tem mais rumores aí publicados pelo Ming-Chi Kuo. Ele falou que para os iPhones desse ano, a Apple vai aumentar a capacidade da bateria, elas vão aumentar um pouquinho, deixar os iPhones um pouco mais pesados também, o que é o contrário, né, que aconteceu nos iPhones 12, que a bateria acabou diminuindo um pouquinho. Ele falou que, de modo geral também, a linha de iPhone 13 vai ser um pouco mais eficiente para funcionar, né? O processador A15, por exemplo, vai ser mais eficiente, vai consumir menos energia, e aí, claro, né, que isso acaba estendendo também um pouco a vida da bateria aí para a galera usar no dia a dia. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!